exaltado és, Santo, Santo para sempre. Diga mais alto. E o teu povo canta,
Santo, Senhor, Rei dos Reis, Santo, sempre serás, Santo, Santo para sempre.
Diga, tu sempre serás,
tu sempre serás.
Pode aplaudir no nome de Jesus. Aleluia. Aplauda Ele. Aleluia. Dá um abraço quem está do teu lado. Diga que bom que você está aqui nessa noite. Já abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, livro de Mateus, ainda em pé, né? Livro de Mateus, capítulo 25. Estamos esse mês pregando sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos meditar em mais uma delas. Mateus, capítulo 25, versículo 1 em diante. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite e suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, o noivo chegou. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e a porta se fechou. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Curve sua fronte, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez entramos na tua presença, declarando a nossa miséria absoluta, Senhor, sem o teu Santo Espírito em nossas vidas. Que nessa noite a tua palavra seja um divisor de águas no nosso andar, no nosso caminhar, nos nossos procedimentos, Senhor. Ela é capaz de separar juntas e medulas sem causar dano. Por isso, nessa hora, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós muitas vezes queremos, gostamos, ou nós viemos atrás para ouvir, mas fala, Senhor, do fundo do teu coração com o teu povo, conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Pode se assentar. Quantos estão felizes aí? Levanta a mão bem alto, sim, uma mão só. Quantos estão felizes? Quantos querem morar no céu aí? Todo mundo já sabe essa, né? Mas eu vou parar por aqui hoje. Né? É ou não é? Amém, igreja. Nós estamos diante de histórias que Jesus contava. E se você perceber, em todo instante que Jesus estava pregando através de parábolas, quando ele falava essas histórias, ele estava diante de pecadores, estava diante de publicanos também. E todos nós sabemos que os publicanos não se davam com os judeus, porque publicano cobrava imposto e era odiado por aquele povo, pelo povo judeu. Mas estavam sempre por perto os escribas, os fariseus, os doutores da lei, sempre estavam por perto para ouvir aquilo que Jesus estava falando e muitas vezes discordar dele. Então, porque Jesus falava em parábolas, porque Jesus falava de uma maneira simples, que os simples que seguiam a Cristo conseguiam entender. Mas aqueles que se julgavam os donos da verdade, não entendiam absolutamente nada. Eles chegavam vazios e eles saíam vazios, porque não entendiam a mensagem de Cristo diante de tanta simplicidade. Porém, a simplicidade com que Cristo coloca a palavra não é um mero acaso. E nós temos que olhar não pela simplicidade, mas pela profundidade com que ela traz toda essa história. E nós estamos diante de uma parábola que ela é uma parábola apocalíptica, ou seja, está pré-anunciando as coisas que irão acontecer. Já Jesus já estava falando a respeito da sua volta. É por isso que as pessoas, muitos ali, não entendiam. E Jesus então abre essa história, essa parábola, falando de 10 pessoas. Quando falamos aqui e lemos a Bíblia, a parábola das 10 virgens não quer dizer que eram mulheres. Não são mulheres, são pessoas. É uma analogia que Cristo está fazendo. E quando a gente fala de virgens, de virgindade, nós estamos falando de se preservar, de cuidado. Quando estamos falando de virgindade, nós estamos dizendo: se preserve para o teu encontro com o noivo. Se você fosse casar hoje, a mulher principalmente, né? A melhor coisa que tem é se preservar para o dia do seu casamento, para a entrega de si mesmo para o seu noivo. E nós estamos aqui como igreja, como noiva de Cristo, e nós nos preparamos para encontrar com Cristo. Precisamos ser aquelas pessoas que se cuidam, as pessoas que cuidam do seu caráter, as pessoas que cuidam da sua integridade. Jesus não veio para buscar religiosos. Jesus não veio de atrás de teólogos. Jesus não veio atrás de pessoas que têm títulos de papa, de bispo, de cardeal, de arcebispo, de pastor, de presbítero. Jesus veio atrás de pessoas que querem viver com Ele para toda a eternidade. Título só serve para o homem, não serve para Deus. Então Jesus conta essa história, dizendo que havia 10 pessoas, e dessas 10 pessoas, a metade eram prudentes, eram pessoas que cuidavam da sua vida, do seu relacionamento com Deus, eram pessoas que ouviam a palavra do Senhor e buscavam viver a palavra de Deus. Aliás, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, Jesus está falando, depois do sermão da montanha, e ele vem advertindo, dizendo: todo homem que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, Assemelhá-lo-ei a um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as chuvas, as águas combateram aquela casa, mas ela estava sobre a rocha. Jesus está dizendo que não adianta você vir à igreja, ouvir a palavra, sair daqui e fazer tudo errado. Ele também diz: mas todo homem que ouve essas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem insensato. Insensatez no dicionário Aurélio quer dizer louco, que pratica loucuras, que não tem noção daquilo que está fazendo, não tem noção do perigo que está correndo, que constrói a sua casa sobre areia. Vieram as chuvas, os ventos, as águas combateram aquela casa, e Jesus diz assim: grande foi a sua ruína. Essas são as pessoas que muitas vezes estão sentadas no banco da igreja, mas quando voltam para casa, a sua casa está sobre areia. Não adianta enfiar a Bíblia debaixo do braço, vir para culto de corrente de oração, mas quando sai daqui, deixa o pedido no altar e se esquece de Deus. Segunda-feira na minha célula eu preguei sobre a oração de Jabes. Jabes foi um homem louco, que não sabia da noção do perigo quando ele orou a Deus. Mas Deus gosta de homens ousados. Porque veja, Deus sabe todas as coisas, sim ou não? Sim ou não? Você tem certeza? Deus sabe de todas as coisas. Aquilo que os homens não sabem, nem mesmo a sua esposa sabe, nem mesmo o seu marido sabe, Deus sabe. E a palavra dele diz que os olhos dele estão sobre a terra. E ele está vendo tudo o que está acontecendo. E ele diz que não passa nada desapercebido sem que ele veja. Muitos cristãos hoje têm brincado com Deus. Eu temo pela igreja instituição, que já está perdida. A instituição está perdida. Tantos escândalos acontecendo, Brasil e no mundo afora. Eu não escuto nenhum pastor de YouTube. Nenhum. Meu pastor chama-se Nelson Braido. E ponto final. Porque a gente fica correndo atrás desse cidadão aí, e daqui a pouco eles estão caindo, brigando por poder, por dinheiro, por um monte de coisa, envergonhando o nome de Jesus. É ou não é? Sim ou não? Tem muitos escândalos acontecendo. Há pessoas que fazem parte desse segundo grupo que Jesus está dizendo, que são as pessoas insensatas, que têm ouvido a palavra de Deus, que têm escutado a palavra de Deus, mas tem buscado só aquilo que eles querem: prosperidade, dinheiro, bufunfa, money, milagre financeiro, teologia da prosperidade. Mas quando Jesus voltava para o inferno, rico, não guarda a palavra quando é pregada, não aplica a palavra de Deus na sua vida, o testemunho é ruim demais. Quem é você dentro da sua casa, no relacionamento com a esposa? Esposa, quem é você no relacionamento com seu marido? Filhos, quem são vocês no relacionamento com seus pais? A rede Rabone está bombando, 1000 e poucos jovens, mas eu quero saber o relacionamento dentro de casa, porque na igreja tudo é festa. Na igreja tudo é santo. Na igreja tem auréola para tudo que é lado. Todo mundo é bom na igreja. Quer saber dentro da sua casa como é que você é? Uma vez fomos fazer uma visita, pastor Dinho, um casal que veio para a nossa célula. E eu, quando vou fazer visita, eu gosto de ver os filhos. Eu gosto de olhar para a criança. Porque eu olho para a criança e já sei quem que é o pai e a mãe. Mas acerto na lata. E nós chegamos na casa desse casal. E eles muito espiritual, por isso que eu não gosto de gente espiritual. Eu não gosto de gente charabadaia, labachúria, cantalamaixa, catatá. O diabo também ora em línguas, irmão. Tá certo? Não é porque você ora em língua que você vai para o céu. E Tiago capítulo 5 ou 4 fala dos pecados dela, da língua. E esse casal na célula era muito, muito espiritual demais. Eles andavam flutuando. Coisa de louco. E eu fico atravessado e a pastora Márcia fica me cutucando. Fique quieto. E eles convidaram nós para ir jantar na casa deles, e nós fomos. Aí nós chegamos, e lá estava o rapazinho, o filho, jogando videogame. E nós conversando com o casal, ela lidando ali na cozinha, daqui a pouco ela sumiu. Ela sumiu, voltou. Daí ela começou a contar a história. Sabe, pastores, aqui desde o dia que nós nos convertemos, e já faz bastante tempo, porque nós somos evangélicos já há 40 anos, nós nascemos num berço evangélico. Eu quase disse para ela, grande coisa, Jesus nasceu num coxo. Grande coisa ter nascido evangélico, né? Jesus nasceu num coxo, numa estrebaria. Faz diferença nenhuma você nascer evangélico. Grande coisa para Deus isso. Aqui em casa nós buscamos andar na palavra de Deus, na santidade. Até televisão aqui em casa a gente quase não assiste, pastora. E o menino no videogame. Mentira, mãe. Você desligou a novela agora um pouco antes de chegar. Falei, fala, Jeová. Por isso que eu gosto de fazer visita e olhar para o Ciro, que o Ciro fala as verdades. É verdade, não é? Não adianta você vir hoje na igreja, amanhã na igreja, depois na igreja, aleluia, glória a Deus, e retetei, coisa arada, chegar na sua casa, a casa está uma construída sobre areia. Seria insensato, você não está reservando aquilo que Deus está te dando, e um dia você vai precisar disso. E como Jesus conta na história, o noivo está demorando para chegar. A gente canta Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Jesus, os discípulos esperavam a volta de Jesus, na época de Paulo, eles oravam, esperavam e não aconteceu e não está acontecendo, porque nem mesmo o filho sabe o dia que vai voltar. E nós estamos na esperança de que Cristo venha buscar a noiva, para acabar com a palhaçada da face da terra, no mundo e na igreja, passar limpo todas as coisas. E a minha pergunta nessa noite é, e não precisa responder para mim, você tem que responder para você. Você faz parte das 5 que são prudentes, ou você faz parte das 5 que são loucas? Tem brincado com Deus? Tem brincado com a palavra? Tem brincado com a seriedade do Evangelho? Você tem vindo na igreja para buscar só a bênção? Ou você tem vindo na igreja porque Deus é primeiro na sua vida? Eu falava na segunda-feira da oração de Jabes. Jabes é louco. Mas Deus gosta das pessoas ousadas. Jabes se expôs na presença de Deus. E Deus diz que ele foi o mais ilustre de todos os seus irmãos.
Às vezes nós estamos fazendo 7 semanas de corrente, mas a gente só vem para o dia da corrente, porque lá em casa nós estamos desacorrentados. Não se abre a Bíblia, não para para ler o Evangelho, não para 10 minutos para orar. Mas quinta-feira eu tenho que ir, porque tenho que, não posso quebrar a corrente. Você já quebrou lá na sua casa. A oração de Jabes foi uma oração ousada, foi uma oração eficiente, eficaz na presença de Deus. Talvez se você orar como Jabes orou, ele possa, Deus possa ampliar o seu território. Você pode receber aquilo que você tanto tem buscado, mas precisa mudar a situação. Você precisa sair dessa insensatez e passar a ser prudente, andar com cuidado, temor de Deus, não brincar com as coisas santas do Senhor. Demorou o noivo a chegar, e todas elas ficaram com sono e dormiram. Muitas vezes deixa para ler a Bíblia à noite, chega cansado, toma um banho, abre a Bíblia, a primeira coisa que faz é dormir. Uma pessoa que passou na minha célula não está mais, graças a Deus. Tem gente que a gente pede para Deus levar para bem longe, para outras igrejas, para as redondolar, triangular, para as ista aí que tem. E o bonito, eu estou calmo, Dinho, tomei remédio. E o bonito chega para mim e diz: sabe o que eu faço à noite, pastor, quando eu não consigo dormir? Falei: não, eu pego a Bíblia, quando eu começo a ler a Bíblia, eu durmo. Falei: Senhor, dá uma no meio da orelha dele, ficar uns 15 dias sem dormir, para lembrar do Senhor. Pega na Bíblia, dorme. Quem dorme não tem relacionamento com Deus. Quem dorme e entra na profundidade do sono, muitas vezes não consegue acordar para prestar atenção que o noivo está chegando. E hoje, muitas vezes como pastores nós conversamos, nós vemos que a igreja está adormecida. A igreja está entrando num sono profundo. A latência está diminuindo. As pessoas não estão percebendo as coisas que estão acontecendo. Mas fala para quem está do teu lado: se você continuar dormindo, fala bem alto, irmão. Se você continuar dormindo, fazer de conta que está seguindo Cristo, você vai dormir e Jesus vai chegar. E aí já era. Aí você vai precisar do azeite, unção, presença, capacidade de Deus, porque aqui Jesus está dizendo que as prudentes pegaram o seu azeite, e da onde elas estavam, elas foram para encontrar com o noivo. Eu não sei quanto tempo isso levou, até que elas chegassem, mas não foi perto. Nós ainda vamos ter que caminhar para encontrar com o noivo. E aquele que tiver presença de Deus vai chegar. Mas quem for superficial, pode esquecer. Pode esquecer. Você não vai a lugar nenhum. Nenhum. E veja, eu não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas Jesus está dando uma dica aqui. Eram 10, metade bateu na porta, e o que Jesus disse? Eu não conheço vocês. Ou seja, 50% já era. Um pouquinho mais para frente, Jesus diz assim: tinha 2 homens no campo, um foi tirado, o outro foi deixado, 50%. Tem 2 mulheres, uma foi tirada, a outra foi deixada, 50%, ou seja, a metade fica.
Olha para quem está do teu lado, e agora?
Se for isso, metade fica. Aliás, se eu não estiver por aqui, for arrebatado, se alguém quiser meu apartamento, meu carro, pode chegar lá, pode ficar com tudo, se divirtam.
Porque nós estamos nos preparando para algo que é eterno. Buscar coisas são passageiras, mas nós devíamos estar buscando as coisas do alto, aquelas que são eternas. Não está errado você buscar uma cura, não está errado você ser próspero, mas está errado você viver curado e próspero sem Deus. Isso está errado. Quantas pessoas você conhece que um dia estiveram aqui dentro e logo depois foram abençoadas e vazaram? Hã? Eu estou há 25 anos aqui com o pastor Dinho. Se todas as pessoas que passaram dentro dessa igreja tivessem ficado, nós já tínhamos ganho mais de 20% em Ponta Grossa. Não tinha, nós estávamos fazendo culto no Germano Krieger, e o Germano Krieger era pequeno. Mas sabe o que as pessoas querem? Só querem a bênção. Depois, não interessa nada. E Jesus está nos chamando para responsabilidade. Quero voltar lá atrás, na época de Noé. Um dia Deus chamou esse homem e deu a planta daquela arca para Noé. Noé, você vai construir uma arca. Essa arca vai ter a medida de 133 metros de comprimento, por 22 metros e meio de largura, por 13 metros e meio de altura, e terá 3 compartimentos. Noé não entendeu absolutamente nada. Para que isso? Vou mandar chuva sobre a terra. Ninguém sabia o que era chuva, até então não havia chovido. Mas Noé, como um homem prudente, ouviu a palavra de Deus e fez o quê? Colocou em? Não escutei, colocou em? Prática. Se Deus está me dizendo, vou pôr em prática. E ele começou a construir a arca. E a palavra diz que levou 100 anos construindo uma arca. 100 anos. Sofrendo bullying, sendo zombado, as pessoas tiravam onda de Noé, brincavam com Noé, chamavam de louco, e Noé alertava e não adiantava nada. Um dia, terminado a obra, Deus fala com Noé: Noé, pega toda a tua família e entra na arca que eu vou mandar chuva. E o que que aconteceu? A Bíblia diz que desceu água do céu e jorrava da terra, e começou a inundar tudo. Os desesperados, que brincaram, que faziam de conta, começaram a correr de atrás, e estavam apavorados, porque estavam diante da morte, mas não é a morte física, é a morte espiritual. E o Senhor lacrou a porta daquela arca, não foi Noé que fechou a porta. A palavra diz que o próprio Senhor fechou a porta. E Jesus no Evangelho vem nas suas parábolas e diz assim: eu sou a porta. A porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. E hoje nós estamos vivendo a construção da igreja. Como pastores, ministros do Evangelho, alertando: Jesus vai voltar, cuide da tua integridade espiritual, cuide da tua vida, não brinque com Deus, viva o Evangelho vivo que transforma, viva o Evangelho de arrependimento, de não voltar atrás nas tuas decisões.
Muitos não estão escutando, muitos não estão ouvindo, mas um dia, está escrito, as portas vão fechar, e será o próprio Cristo que vai fechar. E aí quando chega a bater na porta, eu era da igreja do pastor Nersão, não sei quem, ele eu conheço, você eu não sei quem é. Eu era da cela do pastor Arnoldo, é, ele eu sei quem é, você eu não sei quem é, não te conheço. Mas Senhor, orei e expulsei demônios, é, não sei quem você é, estava no culto todo domingo, não sei quem você é, não faltava célula, não sei quem você é, fiz corrente de oração, está acorrentado, né, irmão, não adiantou nada, não sei quem você é, fiz 7 semanas de jejum, não sei quem você é, fiz isso, fiz aquilo, não sei quem você é, não te conheço. Quando eu leio essa passagem da Bíblia, especificamente isso, falando de imprudência, falando de não ter reservas para poder encontrar com Cristo, me arrepia da cabeça aos pés, e me chama para a responsabilidade cada dia, de andar sob o prumo da palavra de Deus, de não negociar o Evangelho com ninguém. Agora há pouco um discípulo meu, cheguei aqui, ele está sentadinho lá em cima, falou assim para mim, é você que vai soltar a chinela hoje? Falei, não, eu vou pregar a palavra, e não quero nem saber se o povo gosta ou se não gosta, não tenho compromisso com nenhum dos senhores, tenho compromisso com isso aqui, ó. Pregar a verdade, falar o que ela é, tenho compromisso com palavra, quero dar para você carne de pescoço, que às vezes estão acostumados só no brigadeirinho, no manjarzinho. Por isso que o pastor Rodrigo me põe pouco para pregar. Você sabe, quando eu vou passar carne de pescoço. É bem isso mesmo. A igreja precisa ser chacoalhada. A igreja precisa ser batida de um lado para outro, para ver se o povo acorda. Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Vai ser muito triste na hora que nós estivermos na glória e muitos não encontrarem-se lá. Isso serve para mim também, não é só para vocês não. Serve pudinho, que precisa se converter de verdade. Já se converteu? Já? É, velho homem. Eu? Todos nós precisamos da graça, da misericórdia de Deus. Nós não somos nada, diga, não somos nada. Ninguém é nada diante de Deus. Deus é Deus, nós somos zero. Nós precisamos cuidar da nossa salvação. Gente, todo mundo passa por doenças, todo mundo passa por dificuldades. Mas Jesus avisou: tenha bom ânimo, eu venci. Eu não venci por mim, Ele diz, eu venci por causa de vocês. Todos nós passamos, mas ao alcançar aquilo que nós buscamos, nós não podemos esquecer de Deus, nós não podemos esquecer de quão grande Ele é na nossa vida. E aí quando nós recebemos, parece que afrouxa tudo, já não tem mais interesse pelas coisas de Deus. Quantas vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, pastor, orei, Deus me direcionou, que o senhor acha? Falei, não sei, não acho nada. Se você orou e está dizendo que Deus te direcionou, meu amigo, você vem perguntar para mim, o que que eu acho? Não foi Deus que te direcionou? Se vira com Ele. São pessoas espirituais, crianças que não cresceram na fé, tudo Deus falou, tudo Deus me disse, Deus está falando comigo, que Deus está falando nada, do último profeta até a vinda de Cristo, Deus ficou 400 anos sem falar absolutamente nada com ninguém, e hoje Deus só fala através da palavra. Ouvi a voz de Deus audivelmente, mentiroso. Mentira! Deus fala com você aqui. Está dizendo. Seja prudente, não brinque. O Senhor falou comigo. Esses dias eu fui orar com Deus, falei, Senhor, pare de falar um tanto com o povo da igreja, fale comigo, ué. Qual que é a diferença? Não tem filho predileto? Fala com tudo, menos comigo? Caramba, eu quero ouvir essa voz audivelmente, que a gente escuta por aí. Os profetas de Baal falando. Deus só fala comigo, com você, na palavra. Na palavra. E hoje está falando comigo, com você, na palavra. Seja prudente. Seja prudente, porque a porta vai fechar e você vai ficar para fora e eu não vou te conhecer. Eu não tenho, eu tenho um medo só. Não tenho medo de nada nessa vida, mas um eu tenho. É chegar lá na frente e Jesus olhar para mim e dizer, eu não te conheço. Eu tremo por causa disso. Eu posso passar o que eu passar. Dificuldades, tudo. Mas eu nunca quero ouvir do meu Cristo, Ele dizendo, eu não te conheço. Isso eu não quero escutar. Diga para quem está do seu lado, eu não quero escutar isso. Por isso nós precisamos como igreja, crescer. Crescer. Porque tudo, eu sei que você está aqui nessa noite, e você tem uma expectativa em Deus. Eu sei que você trouxe um pedido na presença do Senhor, não está errado. Jesus disse que tudo que nós pedimos no nome dEle, o nosso Pai que está no céu, vai nos conceder, tudo que não nos afaste dEle. Não está errado você pedir, está errado você receber e amanhã depois você desaparecer, até rimou. Que tristeza. E eu tenho pessoas muito próximas a mim que receberam, mas que vão esfriando e vão largando. Por quê? Porque eu já conquistei aquilo que eu tinha que conquistar. Você conquistou coisas materiais, terrenas, está perdendo as eternas. Cuidado, você está perdendo as eternas. E eu quero terminar agora nessa noite. Não tem nenhum ah, quando eu prego, né, cara? Cê, também, né? Outra vez eu vou pregar aqui, só bênção. Eu quero terminar dizendo para você, sem medo de errar. Sem medo de errar. Perca tudo na sua vida, perca sua casa, perca seu carro, perca sua conta corrente. Esteja cheio de enfermidade, mas não perca a tua fé naquele que te trouxe até aqui e vai viver com você pela eternidade. Perca tudo, mas não perca Deus. Porque as coisas que eu perco aqui são terrenas, mas as que eu perder lá são para a eternidade. E eu não quero trocar absolutamente nada daquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Por isso Jesus diz, seja prudente. Se prepare, se preserve. Se preservar para um casamento natural é a moça, né? Não posso falar que tem criança no recinto, mas vocês entenderam, né? Quem entendeu o que eu falei, levanta a mão aí. Vocês entenderam, né? Beleza, vocês são tudo inteligente. O se preparar hoje é não negociar o teu testemunho, o teu caráter. Aonde você for, você tem que ser a mesma pessoa. No teu trabalho, nos teus funcionários. Se você é patrão, teus funcionários precisam ver um homem de Deus aí. se você é funcionário, você precisa demonstrar para o teu patrão e para os teus amigos que você é uma pessoa de Deus, preservar testemunho, que tem muitos que só tem testemunho dentro da igreja. Seja prudente, não negocie aquilo que é tão precioso, e Cristo que pagou o preço por mim e por você na cruz, para que nós pudéssemos viver uma vida eterna. Nós vamos viver 60, 70, 80, talvez 90 anos, e aí nós vamos parar de respirar, e aí nós vamos estar de frente com Deus. Como vai ser? Se Jesus não voltar, já era. Eu lembro que eu estava em Porto Alegre, e do nada eu desmaiei, com aquele apavoramento, e eu só lembro quando eu estava sentado. Não queriam nem que eu voltasse para Ponta Grossa naquele dia, que era para ir para o hospital. Falei, não, eu vou voltar para minha casa. Mas eu vim no avião, no voo, agradecendo a Deus, porque tinha certeza que Deus está me dando oportunidade, porque é coisa que a gente precisa consertar. Mas se tivesse levado também, estava tranquilo. Porque não se negocia o Evangelho de Cristo com ninguém. Eu quero te convidar a ficar em pé. Fala para quem está do teu lado. Nós vamos passar por aquela porta. Vamos, gente. Fala, nós vamos passar por aquela porta. E quando nós passarmos por lá hoje, nós não vamos ser ouvintes da palavra, nós vamos ser praticantes da palavra, nós vamos viver a palavra, e nós vamos ver, diga, nós vamos ver a transformação de Cristo nas nossas vidas, nós vamos ver aquilo que Cristo vai fazer, amém? Um milhão de palavras pode convencer uma pessoa. Um milhão de palavras, mas o testemunho arrasta milhões de pessoas. Amém? Vamos cantar essa última canção, Santo para Sempre. Põe as mãos no teu coração e comece a falar com Deus agora. Diga, Senhor, nessa hora eu quero declarar a tua santidade. E que o Senhor esteja me atraindo na tua presença, Senhor. Não permita que eu me afaste, Senhor, do teu evangelho. Não permita, Senhor, que eu possa andar longe das veredas da tua palavra.
Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro a canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro a canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele
Teu nome é sobre todos os tronos, os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome
é sobre todos.
Teu nome é o mais alto, Teu nome
é o maior,
Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos.
Nos dando livramento, Senhor. Sabemos que as lutas elas virão. Sabemos, Pai, que as batalhas se levantarão, mas nós te damos honra, glória, porque sabemos que ao Teu lado nós somos imbatíveis, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, desça da mente ao coração e ela possa frutificar, Senhor, trazendo frutos de arrependimento, de mudança de vida, de caráter, Senhor. E que muito breve nós possamos estar na Tua presença, celebrando, Senhor, a vitória do Teu Filho Jesus. Queremos Te agradecer por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda há de fazer nas nossas vidas. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada família aqui, Senhor, representada. Que a Tua mão poderosa continue sobre a casa deles. Que o manto de proteção seja colocado sobre essas vidas, Senhor. Que Teu nome seja engrandecido e glorificado por onde eles forem, por onde eles andarem. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Se Deus...
Aleluia.